não era apenas um trono, era o trono de ouro, o objeto mais sagrado da cultura Ashanti e que os colonizadores britânicos queriam para si. E Ayana Azanteva foi a única a lutar contra isso. Azanteva nasceu em 1840 em Edjizu, atual Ghana, que fazia parte do Império Ashanti naquela época. Casou cedo e teve uma filha. Wilhelmina Dunker, historiadora e presidente da Universidade Garden City, no Ghana, lembra o início humilde de Azanteva.
Começou a sua vida como uma mulher comum. Era agricultora, cultivava amendoim, cebolas e outros produtos alimentares.
A vida de Ayana Azanteva mudou decisivamente quando os seus pais morreram. O seu irmão, Kwasi Afrane, tornou-se líder de Edjizu e nomeou a sua mãe rainha. No entanto, Kwasi Afrane morreu pouco tempo depois, em 1894. Seguiu-se um novo líder, um dos 10 netos de Azanteva, mas que foi exilado pelos britânicos 2 anos depois. É aqui que Azanteva se torna regente de Edjizu. Representar o líder do seu país deu a Azanteva a oportunidade de estar entre os chefes que foram convidados a conhecer o representante britânico em 1900. Na reunião, Frederick Mitchell Watson, representante da coroa britânica, solicitou que o trono de ouro lhe fosse concedido. Este era o objeto mais sagrado da cultura Ashanti e, por isso, não era para ser utilizado como um trono comum. Quando os chefes de Ashanti estavam a ponto de desistir e sacrificar o trono de ouro, Azanteva insurgiu-se e proferiu as tão famosas palavras. Se vocês, homens de Azante, não vão em frente, então nós vamos. Desafio as minhas companheiras mulheres. Vamos lutar contra os homens brancos. Vamos lutar até que a última de nós caia no campo de batalha. Se vocês, os chefes, não lutarem, então deverão trocar a vossa tanga pela minha roupa interior. A guerra que se seguiu ficou conhecida como a Guerra do Trono de Ouro e também como a Guerra de Azanteva. A historiadora Wilhelmina Dunker lembra a lição que Azanteva nos deixou.
Ensinou-nos a defender aquilo em que acreditamos. Se fosse a sua descendência, a sua preocupação, pelo menos ela estava preparada para se erguer e lutar por eles. Sendo a dignidade de Ashanti que estava em jogo, ela ergueu-se.
E Azanteva não só iniciou a guerra, como também desempenhou um papel ativo. Tinha 60 anos na época e há provas de que esteve na frente da batalha, não só para motivar os soldados, mas também para lhes fornecer armas. A guerra apenas atenuou depois da sua filha ter sido capturada, o que forçou Azanteva a render-se. Os britânicos levaram-na para as Seychelles. Foi aqui que acabou por morrer, em outubro de 1921. Ainda assim, os britânicos nunca encontraram o trono de ouro. E Azanteva tornou-se um ícone respeitado no Ghana e mais além. Daniel Baker Glover é cineasta no Ghana e comentador político. Descreve Azanteva como uma mulher que inspirou a luta da independência no seu país.
O que ela estava a querer dizer ao povo Ashanti e diretamente aos ghanianos e africanos é que esta é a nossa terra e ninguém vindo do exterior pode chegar e dizer como é que devemos viver. Claro que, ao vestir a capa de líderes de guerra, ela estava a querer mostrar às mulheres que elas são iguais aos homens e que não são cidadãos de segunda classe.
Esta é, sem dúvida, uma mensagem importante ainda nos dias de hoje. Para preservar a herança de Azanteva, uma das melhores escolas secundárias do sexo feminino do Ghana tem o seu nome. A sua memória está também preservada através de livros, filmes, peças de rádio e canções, ou seja, na memória de uma nação.